Ana Mello e Sérgio Souza alertam para prejuízos que médios produtores poderão ter com os vetos à MP, que complementa Código Florestal.
Inácio Arruda homenageia médicos e alerta para os baixos valores que eles recebem dos planos de saúde.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. Os senadores da Comissão de Agricultura criticaram os 9 vetos da presidente Dilma Rousseff ao Código Florestal.
A principal reclamação é com o aumento da recomposição mínima das margens dos rios. A exigência volta a ser de 20 metros. Confira os detalhes na reportagem de Sérgio Vieira.
Um outro ponto vetado foi o que permitia que a recuperação nas áreas de preservação permanente fosse feita com as árvores frutíferas. Isso porque o governo defende a manutenção de espécies nativas. Por causa destas e outras mudanças, o senador Ciro Miranda, do PSDB de Goiás, reclamou na reunião da Comissão de Agricultura que o Congresso foi desrespeitado.
Isso me passa um desrespeito para o Congresso. Então, da próxima vez, é melhor não fazer isso. Certo? É melhor ela mesma fazer um decreto, fazer qualquer coisa da vontade. Eu já tive conhecimento, vão ter manifestações pesadas. Ela vai criar um problema político, inclusive, também para a presidente.
Também provocou reação o decreto que restabelece o tamanho de áreas que devem ser recuperadas nas propriedades médias maiores do que o previsto no código aprovado pelo Congresso. Pela versão sancionada, as propriedades de até um módulo fiscal terão que recompor 5 metros a partir das margens dos rios. Aquelas que têm entre 1 e 2 módulos, 8 metros. De 2 a 4 módulos, 15 metros. E acima de 4 módulos, entre 20 e 100 metros. O módulo fiscal é a quantidade de hectares necessária para viabilizar a produção agrícola e varia de município para município. Fica ainda exigida a recomposição de até 20% para propriedades de 2 a 4 módulos, nas quais são desenvolvidas atividades agrícolas em áreas de preservação. Para 2 módulos, o percentual de recomposição é de 10%.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, integrante da Comissão de Agricultura, estranhou que a preocupação ambiental fique restrita ao campo, enquanto nas cidades milhares de toneladas de lixo são despejadas nos rios, sem que haja a mesma ênfase nas reclamações de ambientalistas.
Ela também acredita que os maiores prejudicados com os vetos serão os médios produtores rurais.
O pequeno tem a proteção do Estado, com o Pronaf, com mais alimentos, com uma série de programas de proteção. O grande não precisa de governo. O médio, esse ficou descoberto. Esse está, eu diria, sem pai nem mãe, porque todas as crises impactam sobre ele.
Também o senador Sérgio Souza, do PMDB do Paraná, ficou preocupado com os efeitos que os vetos trarão aos médios produtores rurais.
Para ele, esses agricultores terão dificuldade de manter a produção porque, entre outras medidas, deverão recuperar a vegetação dentro da faixa de 20 metros das margens dos rios, bem como as áreas degradadas com espécies nativas.
Mesmo assim, Sérgio Souza acredita que o texto final e a legislação ambiental brasileira levarão segurança jurídica ao agronegócio, garantindo as condições necessárias para aumentar ainda mais a produção, sem, no entanto, provocar danos ao meio ambiente.
Quem venceu foi o Brasil, foi o meio ambiente, mas também foi a produção rural neste país, que já é o segundo maior produtor agrícola do mundo e será um dos maiores responsáveis para alimentar o planeta hoje e amanhã, quando seremos, em 2050, próximo a 9 bilhões de seres humanos sobre esse planeta.
E o senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, apoiou os vetos da presidente Dilma Rousseff à medida provisória do Código Florestal por entender que eles ajudam a evitar o aumento do desmatamento no país.
Um dos itens vetados permitia a recomposição de áreas de preservação permanente exclusivamente com árvores frutíferas.
E Rodrigo Hollenberg lembrou que ele próprio já havia alertado que esse e outros pontos da MP do Código Florestal eram ruins para o meio ambiente.
Eu quero convidar o Congresso Nacional, o setor produtivo brasileiro, o setor ambiental, a superar as divergências e começar imediatamente a construir uma agenda pós-Código Florestal, uma agenda de futuro, uma agenda em que a gente definitivamente retire, acabe com o antagonismo entre o desenvolvimento da agricultura, o desenvolvimento da pecuária com a preservação do meio ambiente.
Hollenberg também defendeu o fortalecimento do Sistema Nacional de Pesquisa Justiça Agropecuária, alegando que investir em ciência, tecnologia e inovação é a melhor forma de garantir aumento da produção rural e de energia, sem destruir o meio ambiente.
Ao saudar o Dia do Médico comemorado hoje, o senador Inácio Arruda, do PCdoB do Ceará, lamentou as dificuldades enfrentadas pela categoria.
Ele destacou que entidades médicas enviaram ao ministro da Saúde, Alexandre Padilha, carta em que reclamam dos problemas e pedem mais recursos para o Sistema Único de Saúde. Eles se queixam também dos planos de saúde.
Inácio Arruda lembrou que os médicos dos planos paralisaram atendimento em vários estados para protestar contra o baixo valor que recebem pela consulta.
Também atentam para a questão da regulação do setor privado através da Agência Nacional de Saúde, a quem devemos chamar a atenção, porque trata-se da saúde de milhões de brasileiros que, além de contribuir para o governo federal com seus tributos, com seus impostos aos estados e municípios, ainda pagam adicionalmente um plano de saúde e não estão sendo atendidos de forma adequada.
Já o médico e senador Mozarildo Cavalcante, do PTB de Roraima, cobrou das autoridades mais rigor na fiscalização do dinheiro que deve ser aplicado no setor da saúde.
Ele citou o caso de Roraima, onde a operação da Polícia Federal descobriu esquema de compra de remédios que causou prejuízo de 30 milhões de reais aos cofres da saúde.
Mozarildo Cavalcante ainda lembrou as contradições da profissão de médico. Enquanto os que trabalham no Centro-Sul sofrem com baixos salários, forçando-os a ter mais de um emprego para sobreviver, os que atuam nas regiões menos desenvolvidas não têm condições mínimas de trabalho.
Nos lugares mais carentes, não há as condições de trabalho. Mesmo que o médico seja mais bem pago, ele não tem como exercer a profissão direito. Ou não tem hospital, ou tem hospital precário. A maioria dos prefeitos, ao invés de construir um posto de saúde ou um hospital, compra ambulâncias. Para quê? Para quando a coisa complica, manda para o município vizinho ou manda para a capital.
O senador João Ribeiro, do PR do Tocantins, comemorou a inauguração da hidrelétrica de Estreito, ocorrida ontem.
A usina fica entre os estados do Tocantins e do Maranhão e produzirá 1.087 megawatts, segundo o senador.
É mais energia que estará à disposição da indústria e da população brasileira de um modo em geral. Isso que aconteceu hoje é importante que aconteça mais vezes e o Brasil precisa, já está construindo muitas usinas hidrelétricas e precisamos fazer mais, porque não se constrói progresso e desenvolvimento, não se industrializa um país se não tiver energia elétrica.
O senador Paulo Bauer, do PSDB, espera que saiam do papel as obras da duplicação da rodovia BR-280 no norte de Santa Catarina. Essa é a segunda vez que é feita uma licitação para esse trecho da estrada. Em 2010, o edital foi lançado, mas cancelado logo depois.
Segundo o senador, quando concluídas, as obras permitirão o escoamento da produção para os portos do estado e poderão reduzir o número de acidentes e mortes que ocorrem na região. De maio de 2008 a setembro deste ano, foram 3.876 acidentes, com 88 mortes.
São obras fundamentais para o desenvolvimento de Santa Catarina, que contribuem com o desenvolvimento do Brasil e que merecerão nossa total atenção.
O senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, alertou especialmente as mulheres para as promessas da internet de uma vida de luxo, estabilidade financeira e emprego em países da Europa e nos Estados Unidos.
Isso porque elas podem ser vítimas de uma estratégia da máfia mundial do tráfico de pessoas, que tem no Brasil cerca de 110 pontos de recrutamento de mulheres, em cerca de 520 municípios, especialmente em Goiás.
Segundo o senador, esse é o terceiro mais lucrativo comércio da máfia mundial, que só perde para o tráfico de drogas e de armas, disse Paulo Paim.
O senador acrescentou que em todo o mundo são traficadas cerca de 2 milhões e 400 mil pessoas ao ano. Desse total, 80% é forçada a se prostituir. E metade dessas vítimas é formada por mulheres com menos de 18 anos.
As vítimas preferenciais da rede de tráfico de pessoas são mulheres, jovens, adolescentes, que vão de 12 a 25 anos, faixa prioritária 17 a 25 e de classes populares. Baixa inclusão, nas políticas públicas, baixo nível educacional, desempregados ou com exercício em trabalhos precários de baixa qualificação.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.